O livro do Apocalipse começa com as mensagens para as sete igrejas. O que aconteceria se você recebesse uma mensagem pessoal hoje? Aqui está Nancy DeMoss Wohlgemuth.
Acho que ele nos encorajaria nas áreas em que o estamos obedecendo, em que estamos sendo fiéis. Ele reconheceria aqueles que estão agindo desta forma como ele fez com essas igrejas. Mas então creio que ele apontaria o holofote de sua santidade e sua verdade e sua palavra para nossos corações e diria: eu tenho isso contra você.
Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wohlgemuth na voz de Renata Santos. O arrependimento não é algo com que lidamos apenas uma vez quando aceitamos a Cristo. O arrependimento é um processo diário e também é uma das marcas de um avivamento genuíno. Nancy tem nos ajudado a estudar os elementos do avivamento pessoal numa série chamada Buscando a Deus. Já falamos sobre a humildade e a honestidade no processo do avivamento pessoal. Agora falaremos sobre o verdadeiro arrependimento.
Bem, chegamos ao quarto ponto da nossa série Buscando a Deus. E espero que você continue conosco. Dissemos no início dessa série que o avivamento em nossas vidas envolve um processo. Como na agricultura, há um processo de aragem e isso leva muito tempo. Depois há um processo de plantio ou semeadura e há muita espera, muita paciência, muitos passos antes que você possa realmente colher a safra. Encorajamos vocês no início desta série dizendo que as primeiras semanas seriam um processo de arar, que precisamos deixar o Senhor colocar o arado de sua palavra profundamente no solo de nossos corações. Arar prepara o solo para receber a semente. Então, ainda estamos nesse processo de arar a terra. Você pode estar se perguntando: vamos arar para sempre? Bom, a resposta é não. Mas por ora, vamos continuar arando. Depois virá a oportunidade de plantarmos sementes no solo dos nossos corações que foi preparado. Posso prometer que se você continuar conosco e permanecer firme naquilo que Deus está fazendo em seu coração, chegará o dia em que você verá a colheita da justiça. Lembre-se, lemos em Oséias, no início dessa série, Oséias capítulo 10. É hora de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Portanto, não pare de buscá-lo. Continue buscando a Deus. Persevere em buscá-lo. Você pode ter visto a história em quadrinhos do Ziggy, que retrata um profeta vestido com um manto, segurando um cartaz que dizia: pecadores, arrependam-se. E então, entre parênteses, estava escrito: nada pessoal. É mais ou menos assim que gostamos de pensar sobre o arrependimento. Não temos problema com pregações sobre o arrependimento. Ouvir as pessoas pregarem sobre o arrependimento, falarem sobre o arrependimento, contanto que estejam falando sobre os pecados de outra pessoa. Mas não queremos que aquele profeta se intrometa em nossos pecados, nada pessoal. Esse é o tipo de arrependimento que gostaríamos de ter, e no entanto, não há nada mais pessoal na vida de um cristão do que o arrependimento. Então, queremos focar na mensagem de arrependimento e já vou dizendo que é pessoal, sim. Não podemos dizer que não há nada pessoal na mensagem de arrependimento. Arrependimento foi a mensagem de João Batista, quando ele veio preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 1, nos diz que, naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E qual foi a sua mensagem? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa foi a primeira mensagem de Jesus quando ele veio. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: daí em diante, após o seu batismo, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. As pessoas sabiam que essa mensagem era familiar, porque João já estava pregando a mesma coisa. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que João Batista estava dizendo? O que Jesus estava dizendo? O que a proximidade do reino dos céus tem a ver com o arrependimento? Bem, João e Jesus estavam dizendo que está vindo uma ordem mundial completamente nova. É um sistema totalmente novo. É uma maneira totalmente nova de fazer as coisas. É um conjunto de valores todo novo e totalmente diferente do que você já conheceu antes. E esse sistema, essa ordem mundial, esse reino, exige que você se afaste do reino do homem, do reino do eu, das regras, das leis debaixo das quais você tem vivido, do reino desta terra. Você tem ido nessa direção. E esse novo reino requer que você dê meia volta, que você vire, que você siga uma direção totalmente nova e que você comece a viver para esse reino diferente. Jesus estava dizendo: há um novo reino. Ele requer que você tenha um novo coração e isso lhe dará novos desejos, um novo estilo de vida e uma nova razão para viver, um novo plano para a sua vida. Ele estava dizendo assim: você tem que se arrepender e admitir que a agenda pelo qual você tem vivido é a agenda errada. O que Jesus está dizendo é: isso é o que significa ser um cristão. É isso que o cristianismo é. Ele é um reino totalmente novo e que está próximo. Jesus é o rei desse novo reino. Não é uma nova religião. Não é apenas uma coisa nova para você adicionar à sua vida. É uma nova esfera de vida. Você é transplantado de um reino para outro. Mas ir de um reino para outro exige que você se converta, que se arrependa, que você tenha um novo governante em sua vida, um novo Senhor, uma nova vida. Jesus nunca parou de pregar essa mensagem. Após a sua ressurreição, antes de retornar ao céu, Jesus apareceu aos seus discípulos. Lemos em Lucas capítulo 24 que ele disse aos seus discípulos que deveriam pregar o arrependimento e o perdão dos pecados e proclamar essa mensagem em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Qual era a mensagem que eles deveriam proclamar? Arrependimento e perdão dos pecados. Pregue este novo reino, mas você tem que se arrepender para entrar nele. Essa não foi a última palavra de Jesus aos seus discípulos. Foi a sua última palavra aqui na terra. Mas se você abrir comigo no livro de Apocalipse, quero que vejamos as últimas palavras de Jesus à igreja que estão registradas nas Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, vamos ver que a última palavra de Jesus para a igreja não foi a grande comissão, como você pode estar pensando. A grande comissão é uma mensagem muito importante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Mateus 28:19. Mas a última palavra de Jesus para a igreja que está registrada nas Escrituras foi um chamado ao arrependimento. Você se lembra que Jesus enviou um mensageiro? Temos isso registrado em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Para 7 igrejas da Ásia? Para 5 dessas igrejas, Jesus deu uma ordem para que se arrependessem. Vejamos o que ele disse a algumas dessas igrejas antes de entrarmos nos detalhes. Você notará que Jesus não disse a essas igrejas: "Oh, vocês precisam de um programa evangelístico mais forte." Ou: "Ah, vocês precisam se comprometer mais com missões." Ou: "Vocês precisam fazer um trabalho melhor de alcançar sua comunidade ou de alcançar os jovens." Não. O que ele disse foi para 5 das 7 igrejas o seguinte: "Vocês precisam se arrepender." Ao olharmos para essas igrejas, veremos que cada uma delas tinha qualidades. Algumas tinham muitas qualidades e Jesus as elogiou por essas qualidades. Mas ele não fez vista grossa para as coisas das quais eles precisavam se arrepender. Veja, por exemplo, no capítulo 2, a primeira das 7 igrejas é a igreja de Éfeso. Essa igreja é elogiada por muitas coisas. Ela tinha muito a seu favor. Jesus falou sobre o trabalho árduo dela, sua perseverança, seu discernimento, sua doutrina correta, sua pureza, sua fidelidade à palavra. Mas ele disse: "Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor." Apocalipse 2, versículo 4. Então, qual foi a instrução no versículo 5? Diz assim: "Lembre-se de onde você caiu." Isso significa que você tem que reconhecer que caiu, apesar de todas as coisas que está fazendo bem. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu vou apagar a sua luz, eu vou torná-la inútil, a menos que você, qual é a palavra? Se arrependa. Olha agora para a igreja em Pérgamo, no início do versículo 12, em Apocalipse, capítulo 2. As pessoas em Pérgamo viviam em uma área muito difícil. De fato, Jesus a descreve como a área onde está o trono de Satanás. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas eu acho que eu não gostaria de morar lá. Lugar difícil de se viver. Mas Jesus disse o seguinte: "Contudo, você permanece fiel ao meu nome, vivendo neste lugar difícil, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita." Versículo 13. "Vocês tiveram um mártir e ainda assim se mantiveram firmes em sua fé." Uau, que igreja! "Mas tenho algumas coisas contra vocês", diz Jesus. E ele continua dizendo que haviam tolerado alguns ensinamentos que eram muito populares na igreja, mas que não eram bíblicos. "Vocês tiveram um mártir e ainda assim se mantiveram firmes em sua fé." Uau, que igreja! "Mas tenho algumas coisas contra vocês", disse Jesus. E ele continua dizendo que haviam tolerado alguns ensinamentos que eram muito populares na igreja, mas não eram bíblicos. Não era verdade, e Jesus disse: "Vocês têm aí alguns que seguem a doutrina de Balaão." No versículo 14. Balaão foi o falso profeta que levou o povo de Israel a tolerar e a adotar as práticas imorais das nações pagãs. Ele disse: "De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas." No versículo 15. Estas eram doutrinas populares, mas falsas, da igreja naquele dia. E assim, Jesus diz no versículo 16: "Portanto, arrependam-se. Vire, mude. Se não, eu virei em breve até você e lutarei contra eles, os que promovem esses ensinamentos, com a espada da minha boca." E, claro, o que é a espada da sua boca? É a palavra de Deus, que se levantaria com a verdade para mudar a situação. Veja a igreja em Tiatira, começando no versículo 19 do capítulo 2. Jesus disse: "Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança." Mas no versículo 20 diz assim: "No entanto, contra você, tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos." Nos versículos 21 a 22 diz assim: "Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica." Veja, a igreja em Sardes, no capítulo 3, ele disse: "Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto." Essa é a verdade. Sejamos honestos. Conversamos sobre isso anteriormente. Ser honesto sobre a sua verdadeira condição espiritual. E então ele diz, no versículo 3, "Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se." Para a igreja de Laodiceia, versículo 15 de Apocalipse, capítulo 3, diz assim: "Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente." Nós conhecemos bem essas palavras, né? No versículo 17 diz assim: "Você diz: 'Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.' Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu." Jesus disse: "A impressão que vocês estão deixando não é a realidade. Todo mundo pensa que são uma grande igreja, mas não são. Vocês estão tendo alguns problemas e precisam lidar com estes problemas." No versículo 19 diz assim: "Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se." É uma linha que percorre toda a palavra de Deus, e me peguei pensando nessa manhã enquanto considerava tudo isso. Se Jesus viesse à igreja hoje e falasse com ela, qual seria a sua mensagem? Sabe qual eu acho que seria? Apocalipse 3, versículo 19. repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se Jesus viesse à sua igreja hoje, qual mensagem você acha que ele daria? Eu acho que seria essa mesma mensagem. Seja diligente e arrependa-se. Que dom é esse? O que é arrependimento? A palavra arrependimento vem de uma palavra grega, metanoia. Essa é uma palavra composta. Duas palavras que, quando juntas, significam mudança de mente. É uma mudança de pensamento. E nosso pensamento é muito importante, porque como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Diz Provérbios 23, versículo 7. A maneira como pensamos dita a maneira como vivemos. Então, é uma mudança de pensamento que resulta em uma mudança de coração, que resulta em uma mudança de vida. Você não pode se arrepender e não ter sua vida mudada. É uma mudança. É uma mudança de pensamento sobre nós mesmos. Uma mudança de pensamento sobre Deus, uma mudança de pensamento sobre o pecado. É uma mudança total na qual chegamos ao ponto em que odiamos o que Deus odeia e amamos o que Deus ama. Não foi assim que nós nascemos. Nascemos amando o que Deus odeia e odiando o que Deus ama. Isso é natural à nossa carne. Mas, quando o Espírito de Cristo vem viver em nós, ele nos transforma. Ele nos torna uma nova pessoa. Ele começa a mudar os nossos desejos. Chegamos a ele por meio do arrependimento e, à medida que nos aproximamos dele em arrependimento e fé, ele continua nos concedendo o dom do arrependimento. De modo que estamos continuamente concordando com Deus e mudando a nossa maneira de pensar sobre nós mesmas, nossas circunstâncias, sobre Deus e sobre o nosso pecado. O arrependimento é dar meia volta. Você está indo em uma direção e começa a seguir em outra direção. Podemos pensar num jogador de beisebol. E uma bola vindo em uma direção, em direção ao taco. Quando o taco se conecta com a bola dá uma meia volta, uma inversão total, e agora está indo na direção totalmente oposta. Quando eu estava preparando esta série, um dos estudos sobre palavras que fiz nas Escrituras, que foi realmente fascinante para mim, particularmente no Antigo Testamento, foi esse mandamento e esse apelo para retornar a Deus. Retorne a Deus, vez após vez, particularmente no Antigo Testamento. Mas Deus está dizendo ao seu povo, voltem para mim, voltem para mim. Essa é uma descrição do arrependimento no Antigo Testamento, retornar a Deus. Deus diz, voltem para mim e eu voltarei para você. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O que significa voltar para Deus? Acho que, em primeiro lugar, implica um reconhecimento de que o deixamos, que estamos em uma condição de retrocesso, que temos cometido adultério espiritual. Essa é a imagem que Deus usa muitas vezes no Antigo Testamento. Mas isso é difícil para o nosso orgulho. Preferimos dizer assim, cometi alguns erros, eu meio que tropecei, eu errei. Deus diz, não. Diga do jeito que é. Eu fui um adúltero ou uma adúltera. deixei meu primeiro amor, eu tenho sido infiel a Deus. Você nunca conhecerá o Deus da Bíblia até estar pronta para reconhecer que áreas da sua vida abandonou para o amante da sua alma. Isso implica concordarmos que partirmos. E então isso sugere o retorno a Deus, sugere a restauração de um relacionamento que foi rompido. Deus é amor. Ele é um Deus relacional. Ele está nos chamando para um relacionamento com Ele. Quando Ele diz, volte para mim, Ele está dizendo, quero restaurar o relacionamento. Então isso sugere uma mudança de mente, coração e direção. Você amava o caminho que estava seguindo. Eu quero que você siga em uma nova direção agora. Volte para mim. Você estava se afastando de mim e agora volte para mim. Essa frase, volte para mim, não revela o coração de Deus? Ele é compassivo. Ele é misericordioso. Ele persevera conosco. Pensando na minha vida, eu tenho andado com o Senhor por quase 42 ou 43 anos. Quantas centenas, milhares de vezes, de maneiras grandes e pequenas. Se existe alguma maneira pequena, né, de cometer um adultério. Quantas vezes eu pequei contra Deus. E Ele continua me dizendo, volta para mim, volta para mim, volta para mim. Eu quero você, eu te amo. O chamado ao arrependimento não é algo negativo. É a súplica mais positiva possível que Deus poderia fazer aos seus filhos que Ele ama. Essa mudança decisiva de direção se reflete no Salmo 119, versículo 59, onde o salmista diz: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Quando penso em meus caminhos têm sido contrários à tua palavra. E quando penso em meus caminhos, eu me arrependo. Eu volto meus pés para a tua palavra, para seguir o teu caminho. Isso é arrependimento. Paulo descreve o arrependimento em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, quando ele fala sobre como os tessalonicenses se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Não é suficiente deixar os ídolos, você tem que se voltar para Deus. Você não pode se voltar para Deus até que tenha deixado as coisas que têm roubado as suas afeições, roubado o seu coração. Você se volta para Deus deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Precisamos entender que o arrependimento não é apenas uma experiência única. É uma atitude contínua do coração. É um modo de vida. A pergunta não é apenas, você se arrependeu? A pergunta é, você está se arrependendo? Você é um arrependido hoje? Você está arrependido? Você tem um coração arrependido diante de Deus? Essa é uma atitude do coração que está sempre dizendo, Senhor, qualquer coisa que o Senhor me mostrar ser pecado em minha vida, e qualquer coisa amanhã ou no dia seguinte ou pelo resto da minha vida que me mostrar ser desagradável a Ti, seja o que for, eu me afastarei disso para poder agradá-lo e ter um relacionamento correto com o Senhor. Esse é o coração de um arrependido. O arrependimento é fundamental para a vida cristã. É um ponto de partida. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, o autor desafia aqueles cristãos a avançarem além das primeiras doutrinas elementares da fé cristã. Ele não está dizendo avançar e esquecer essas doutrinas, mas avançar para a maturidade. Ele lista quais são esses ABCs fundamentais e básicos da fé cristã, o ponto de partida. Hebreus, capítulo 6, versículo 1, diz assim: "Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento." E aqui está o ABC. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Esses são os ABCs. Até conhecer o alfabeto, você não conseguirá ler. Você não pode chegar à maturidade na vida cristã até que tenha estabelecido o fundamento do arrependimento e da fé. Isso é fundamental. Esse é o ponto de partida. Quero que vejamos que o arrependimento sempre, sempre produz frutos. O arrependimento é uma atitude do coração, é uma mudança de pensamento. Acontece internamente. Não é possível ver o que alguém está pensando, não é possível ver o que está acontecendo no coração de alguém. Mas o arrependimento sempre terá evidências visíveis. O arrependimento é sempre evidente em nossas vidas, na maneira como vivemos, na maneira como falamos, na maneira como nos relacionamos com os outros. É uma mudança de mente que resulta em uma mudança de coração, que resulta em uma mudança de comportamento. Lembra quando João Batista veio pregando à beira do Rio Jordão a mensagem de arrependimento? Ele estava com as multidões que vinham ser batizadas por ele. Ele estava proclamando uma mensagem de arrependimento para perdão dos pecados. Muitas pessoas se reuniam para serem batizadas por ele e João dizia a eles. Percebemos que ele não estava concorrendo a algum cargo oficial quando lemos isso. Ele dizia assim: "Raça de víboras! Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima?" Isso está em Lucas 3, 7. Agora, você está apenas tentando encontrar uma saída de emergência do inferno? Uma apólice de seguro de vida eterna? Você obterá isso com a salvação. Mas ele disse: "Produza frutos de arrependimento", no versículo 8. Se você está arrependido, não quero apenas que você venha para que eu derrame água sobre você. Isso não é evidência nenhuma de arrependimento. Isso não é nenhuma evidência de conversão. Isso é apenas ficar molhado. Se você está no reino de Cristo, então você deve viver como um súdito do reino de Cristo. Se você tem um novo coração, então você tem que ter novos desejos. Você tem que ter novos valores. Você tem que ter um novo estilo de vida. As pessoas diziam: "Ah, o que devemos fazer então?" Versículo 10. E João foi específico. Ele disse: "Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma." No versículo 11 fala isso. "E quem tem comida, faça o mesmo." Os cobradores de impostos se aproximaram dele para serem batizados e perguntaram: "Como devemos mostrar os frutos do arrependimento?" No versículo 12. E ele disse o seguinte: "Não cobrem nada além do que foi estipulado. Não trapaceie." É aqui que o arrependimento se torna prático. Nada de reclamar do seu salário, nada de reclamar do seu trabalho, nada de enganar as pessoas, nada de manipular o seu marido. Você está arrependido? João pergunta. Você quer ser batizado? Então mostre que você se arrependeu através do seu viver. Richard Owen Roberts escreveu um livro maravilhoso sobre o avivamento. E nesse livro ele diz: o verdadeiro arrependimento afeta o homem todo, altera o estilo de vida todo e não cessa. Você entendeu? O verdadeiro arrependimento afeta a pessoa toda, altera todo o seu estilo de vida e não cessa. Agora, você é um arrependido? Você é uma mulher arrependida?
Aprender a se arrepender é algo sério. Nancy DeMoss Wolgemuth tem nos ajudado a entender o preço do arrependimento e por que ele é tão valioso. Uma mulher nos escreveu enquanto enfrentava um problema difícil em sua igreja. Ela disse: obrigada por sua sabedoria sobre o quebrantamento. Esta mensagem mudou nossas vidas e nossa família. Ela continua dizendo que isso a deixou renovada e cheia de alegria. Bem, é um grande privilégio encontrar mulheres como essa mulher. E isso não aconteceria sem as orações e os presentes generosos de ouvintes como você. Seu apoio nos possibilita fornecer ensinamentos bíblicos ricos que impactam a vida de mulheres em todo o mundo. Seu presente faz a diferença. Se você foi abençoada pelo Revive Our Hearts e gostaria de ver o trabalho continuar a crescer e alcançar ainda mais mulheres, você consideraria doar financeiramente ao ministério? Visite nosso site www.avivanossoscorações.com/doações para mais informações sobre como poderá doar para o ministério. Você só poderá experimentar um crescimento espiritual em sua vida se passar primeiro pelo arrependimento. Nancy falará mais sobre isso no próximo episódio. Esperamos você aqui no Aviva Nossos Corações. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, faz parte do Ministério Life Action.